E vamos ao Talk Crime. Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu e do Oeste do Estado, CBN Cascavel. E bom dia, Copelo. Hoje temos entrevista. É isso, Copelo?
Exatamente. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. E bom dia ao Dr. Marcos Botton, da Embrapa. Muito bem-vindo.
Bom dia, Copelo. Obrigado pela oportunidade de falar com a tua audiência, sempre qualificada, e falar sobre o tema de luvas e vinhos, né? Perfeito. Obrigado pelo convite.
Pois é, muito obrigado. E assim, para quem não sabe, a Embrapa, Embrapa Uva e Vinho, é uma entidade de pesquisa que muito ajuda a indústria do vinho no Brasil. Dá um apoio enorme aí em várias etapas do processo. E eu queria que o doutor Marcos nos contasse um pouquinho. Doutor Marcos, se eu sou produtor de vinho, como é que a Embrapa pode me ajudar? Ou se eu quero produzir vinho?
Ótimo. A Embrapa é uma empresa de pesquisa do governo federal. Nós temos 42 unidades no Brasil. E uma delas, eu acho que é bem interessante o público ter essa informação, é dedicada a uva e vinho, né? Imagina, a gente tem o centro de soja, tem o centro de algodão, e uma delas é o vinho, para ver a importância que a Embrapa dá para o setor. A Embrapa é um desenvolvedor de tecnologias, e um dos principais tópicos que nós temos é justamente o desenvolvimento de novas cultivares de videira, tanto para a mesa, então a gente tem uma mesa, né? Quanto para processamento, que envolve sucos e também novas variedades de vinhos. Então, a pergunta, basicamente, nós temos informações disponíveis, como a gente fala. Se é de transferência de tecnologia, nós temos portal, um serviço de atendimento ao cidadão, que nós chamamos, que pode responder dúvidas específicas. Mas, sendo uma empresa de pesquisa, nosso maior interesse hoje é, em parceria com o setor privado, trabalhar juntos para desenvolver as diferentes regiões vitivinícolas do Brasil.
Olha, um trabalho fundamental que a Embrapa faz, primeiro assim, quando eu quero dados climáticos, como é que está a safra, eu vou conversar com a Embrapa, pego o telefone e bato papo com eles. Mas tem um outro assunto fundamental, que são as IPs, as indicações de procedência. A Embrapa faz um trabalho maravilhoso quanto a isso. Você podia nos contar um pouquinho, doutor Marcos, como é que é? O que é uma IP para começar e o que a Embrapa tem a agregar nesse setor?
Ótimo. Toda vez que a gente fala sobre IP, que é um termo que a pessoa sabe, indicação de procedência, é uma região que você identifica como um potencial para um produto. E eu não sei se todos os ouvintes têm essa informação, a primeira indicação de procedência do Brasil foi de vinhos, né? E justamente aqui no Vale dos Vinhedos, aqui em Bento Gonçalves. Hoje nós temos na região de Bento Gonçalves, na Campanha Gaúcha, a gente tem em Santa Catarina, a gente está desenvolvendo para clima tropical, né, na região do Vale de São Francisco. E essa é uma maravilha da nossa vitivinicultura, né? Porque a gente pode falar até de vinhos tropicais, que também está se trabalhando.
Pois é. De então, procedência. Pessoal, preste atenção. O Brasil, a primeira IP não foi de café nem de cachaça, foi de vinho. Viu? E hoje nós temos o quê? Umas 10 reconhecidas em andamento?
Tem duas que vão ser em breve, que é dos espumantes de Pinto Bandeira, né, e as de vinhos tropicais, e já tem as consolidadas aí, né, nas diferentes regiões. O que, que é legal isso, né? É que, assim, quando você tem um IG, você tem toda a cadeia que vai junto nessa região. Enoturismo, a gastronomia envolvida, a cultura local, né? Então, nós temos todo esse processo acontecendo de forma conjunta. E vamos pensar como o Brasil, o potencial que nós temos nas diferentes regiões. Nós estamos falando hoje de vinhos de inverno, na região central do Brasil. Provavelmente, no futuro, também vão se transformar numa indicação geográfica, agregando valor à área, né? Enfim, o nosso país está recém descobrindo essa cultura vitivinícola. Eu diria que um espaço muito grande ainda para desenvolver conjuntamente.
Bom, para quem. Eu sempre repito que vinho é origem. E quanto mais a gente reconhece e especifica a origem, melhor para o vinho. Até para exportável. Facilita muito o nosso vinho sendo exportado, o fato de terem uma indicação de procedência. Gilson, você ia falar alguma coisa?
Daí, falar assim, ô Marcos, quando você fala da Embrapa, por exemplo, o vinho, né? Foi o primeiro registro que você tem, mas o vinho tende a expandir no Brasil com a Embrapa? Ou seja, a gente tem uma possibilidade de outras regiões começarem a produzir? Existem pesquisas feitas para o desenvolvimento de outras regiões vinícolas?
Então, esse é um trabalho que a Embrapa, no início, se envolveu diretamente nessas novas regiões. O detalhe é o seguinte, Wilson, que nesses últimos anos explodiu a viticultura brasileira. Ele sabe disso, nós temos hoje assim, uma lista de regiões querendo avançar e nós somos 140 profissionais que temos aqui em Bento Gonçalves. Então, como é que nós temos feito hoje o nosso trabalho? A gente trabalha muito forte em material vegetativo de sanidade, né, de qualidade para o produtor trabalhar. A gente tem recomendações técnicas mais generalistas, como a gente fala, mas quando ela é uma necessidade local, a gente trabalha em parceria principalmente com associações de produtores, para desenvolver mais, João, num projeto que nós chamamos de parceria público-privada, tá, Gilson? Essa é a lógica que a gente tem trabalhado hoje para as diferentes regiões.
Beleza.
Olha, gente, uma dica, embrapa.br, tem muita informação lá. Assim, por exemplo, você quer fazer, eu conheço gente que quer, pô, quero montar uma vinícola, que uva eu planto aqui? A Embrapa é um caminho, tá, para você entender um pouquinho de que uva pode se dar bem no certo terreno, se vai ser uva vinífera, se vai ser uva não vinífera, se eu vou fazer suco, se vou fazer vinho, e assim por diante. Assim, eu reputo o trabalho da Embrapa como um dos pilares, talvez um pouco na a sombra, assim, um pouco invisível para o consumidor, mas é fundamental a existência e o trabalho que a Embrapa faz.
Ô, Copelo, aí no caso da Embrapa, Marcos, ela também vai fazer essa orientação que o Copelo falou, quer dizer, se eu quiser montar uma vinícola, a Embrapa me dá todo o apoio para isso?
Não, assim, diretamente a gente entende que essa forma de consultoria, não é um papel.
Ah, entendi.
Eu acho que esse é um ponto bem importante.
Sim, é bom esclarecer.
Isso é a base de informações que, de repente, um consultor privado se baseia para desenvolver. Mas nós temos projetos em diferentes regiões, sim. Aí, principalmente, procurando tecnologias novas. Certo. Agora, em breve, nós vamos ter, por exemplo, clones de variedades, né, de vitivinífera, que nós selecionamos. Então, a gente vai fazer um trabalho de validação dessas variedades aí. E, Copelo, provocando um pouco, né, eu sei que tu está no seu fundo, nós temos que fazer um programa conversando um pouco sobre Lorena, né? A Lorena, esse ano, são 20 sim, anos, saindo da Lorena. E eu acho que a gente podia, num momento oportuno, conversar um pouco sobre essa variedade brasileira de vinhos, né?
Olha, Lorena, para quem não sabe, é uma híbrida, que é um cruzamento de uma uva vinífera com não vinífera, brasileira, e que dá resultados ótimos, tá? Já avaliei alguns vinhos de Lorena, que são vinhos muito interessantes, muito aromáticos, muito agradáveis, é uma variedade branca. Doutor Marco, quando é que nasceu a Lorena?
Alô? A Lorena foi lançada em 2000, mas ela é fruto de cruzamentos de no mínimo 10 anos antes, porque o nosso programa de branco já são 40, mais de 40 anos que estão sendo desenvolvidos. E a gente sempre comenta assim, Gilson, uma videira não é que nem soja, né? Eu planto e dali 3 meses eu colho.
Entendi.
Você tem que o quê? Plantar, você tem que podar, tratar ela, uma safra por ano na região sul. Hoje nós estamos tendo safra de inverno, ou mais de uma safra por ano na região subtropical. Então o processo de desenvolvimento de uma nova cultivar não é no curto prazo. Mas eu acho que é um tema importante para a gente comentar na questão da Lorena, porque ela tem várias afinidades. Agora mesmo, né? Foi lançada uma Lorena com carvalho, com barriga de carvalho, que está bem interessante. Nós temos o licoroso.
Bacana.
Ela tem sido utilizada para suco também, ou seja, é uma variedade uma brasileira, né? A gente fala tanto de variedades importadas, por que não valorizar um pouquinho a genética brasileira? É só uma provocação para quem está nos ouvindo.
Bacana, bacana, muito bacana. Eu já provei alguns Lorenas e de fato tem um potencial muito bom. Agora, para quem entendeu, cultivar é um tipo de uva, e por que que se cria um tipo de uva novo? Porque você tem uma realidade nova, um clima novo, um solo novo, e com objetivos específicos, né? Não é só sair plantando qualquer uva em qualquer lugar que vai funcionar, não, gente. É bom você pesquisar um pouco antes.
Ô, Marcos, bem rapidinho. Eu acho Lorena fácil no mercado ou não?
Fácil. É só digitar no Google, aí tem várias vinícolas, tem, né? E se me cobrar, tem que fazer um jeito de chegar pra ti, viu,
Júlio? Ah, beleza. Vou começar a cobrar, hein? Quero conhecer.
E logo, logo eu falo de Bibiana também, que é um lançamento mais recente nosso. Que também.
Ah, esse eu não conheço.
Então, eu não conheço ainda. Fazer chegar para ti aí, viu? Me cobra.
Obrigado, obrigado. Doutor Marco, muito obrigado. Foi um prazer ouvir a Embrapa aqui, que contribui muito para o nosso vinho.
Muito obrigado pela oportunidade de vocês aí, sempre à disposição, viu? Parabéns pelo programa aí. Vamos aumentar o consumo do vinho, né? Acho que está precisando.
Com certeza.
Imagina aí, gente. Tudo de bom para vocês.
Obrigado.
Obrigado, obrigado, Marcos. Obrigado, Copelo. Agradeço aos nossos ouvintes também da CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu. E você pode entrar em contato com o Copelo pelo talquine.com.br, pelo marcelocopelo.com, Copelo com dois L's, não esqueça, e também pelo Instagram, @marcelocopelo.